Por Dentro dos Fatos, com Mário Russo.
Mário Russo, jornalista, nosso colunista de todas as segundas-feiras do programa da Rádio Sputnik. Como é que está, Mário? Tudo em ordem?
Tudo bem, Arnaldo. Tranquilidade aparente, por enquanto.
Meu amigo Mário Russo, a agência Reuters, uma das mais conceituadas do mundo, divulga um artigo afirmando que os Estados Unidos estão gradativamente esgotando seu pacote de sanções contra a Rússia, porém ainda condicionando este pacote à observância do cessar-fogo na região da Ucrânia. Como é que você acompanha esses fatos, Mário?
Bom, Arnaldo, aí você tem, na verdade, duas vertentes. Uma vertente que é a da declaração, né, a política, e a outra que é a da realidade. Na verdade, esse artigo da Reuters diz que esse pacote, vamos dizer, esse leque de sanções econômicas está chegando perto do fim. Ela está sendo tomada aí há vários meses, quase um ano, desde o episódio lá da Ucrânia, em várias áreas, né, energia, área financeira com restrição a operações de bancos russos com o exterior, área militar, né, embargo, com proibição de compra de armamento russo, inclusive não só por parte dos Estados Unidos, como até da própria União Europeia. Né. A França, só para lembrar, tinha um contrato de um grande porta-aviões Mistral para ser entregue no ano passado e com o início das sanções, a França foi postergando a entrega desse material, em mau estado, inclusive, com Moscou, e a coisa está assim. Na verdade, Arnaldo, há duas também visões nisso. Quer dizer, quando se fala em embargo e sanções econômicas à Rússia, o grande motor disso, indubitavelmente, são os Estados Unidos, né? Que fizeram esse acordo de aplicação de sanções junto com vários países da União Europeia. Só que com o tempo, com o passar dos meses, a gente começa a reparar que a Europa está cedendo um pouco na aplicação dessas sanções, embora ainda as faça de uma forma considerável. E os Estados Unidos continuam a cobrar a ampliação dessas sanções. Eu acho que, na verdade, ainda tem alguma carta da manga que os americanos podem lançar a mão. Mas na prática, Arnaldo, se a gente for observar, alguns impactos aconteceram desde lá. Estima, por exemplo, que desde o início das sanções no ano passado, isso já tenha custado à Rússia 90 bilhões de dólares. É claro que o comércio exterior, ainda temos o problema do petróleo, né? O petróleo hoje está 60% do valor histórico, está na faixa de 55 dólares o barril, calculado pelo Brent, do Mar do Norte, que é referência europeia e um dos mundiais ao lado do americano. Por outro lado, a produção de petróleo na Rússia hoje, pouca gente talvez está atenta a esse fato, ela é a maior desde o fim da União Soviética. Em dezembro, por exemplo, a Rússia produziu uma média de 10,6 milhões de barris dia, mesmo com essa cotação em queda do petróleo. Isso, obviamente, afeta o orçamento russo, porque o petróleo, gás e minério constituem uma grande parte do produto interno bruto. Por outro lado, também, você vai dizer assim, bom, a Rússia não está sentindo nada, está sentindo, claro que está sentindo. Mas eu acho que já sentiu um pouco mais, quer dizer, na verdade, vou dar dois exemplos. O rublo, que perdeu quase 60% desde o começo do ano passado, o dólar chegou a ser cotado a 70 rublos. Hoje está por 59 rublos, quer dizer, já houve uma certa valorização do rublo em relação não só ao dólar, como também em relação ao euro, que no auge da crise chegou a tocar na casa dos 100 rublos. A questão das reservas, embora o governo tenha aberto, utilizado grande parte dessas reservas nos últimos meses para evitar justamente o impacto no mercado de câmbio, elas hoje estão em torno de 375 bilhões de dólares. Com relação à dívida externa, em 2013, ela era de 769 bilhões de dólares. E mesmo com todo o impacto das sanções, em 2014, essa dívida caiu para 599 bilhões. Bom, é claro que a inflação subiu. No ano passado, o PIB sentiu esse impacto. É uma projeção que o PIB esse ano tem uma redução de cerca de 3%. O BIRD, né, o Banco Mundial, calcula até 4,8%. E uma inflação que deve fechar o ano na casa dos 12%, que é uma inflação bastante alta para a Rússia. Mas eu acredito, Arnaldo, que esses impactos todos, eles, eu acho que já atingiram a maior parte. Né? A área de energia foi muito afetada, inclusive com suspensão execução de projetos de exploração no Mar do Norte, inclusive com companhias americanas, a Exxon lá no extremo oriente, com a Shell, um projeto de Sakhalinsk, e não sei mais que medidas podem ser tomadas que afetem ou impactem a economia russa mais do que já impactaram.
Se você me permite, então, havia um projeto conjunto da ExxonMobil e da Rosneft de fazerem uma exploração conjunta no Ártico. E exatamente, essa iniciativa também foi suspensa em razão das sanções.
Mais uma, né? A área de energia talvez tenha sido, junto com a financeira, mais impactada. Eu queria lembrar, inclusive, um detalhe que é muito importante. Se houver uma pressão americana muito forte por manipulação dos preços do petróleo para com isso afetar a economia russa, que é uma grande exportadora de petróleo, a Rússia também tem uma contramedida, né? Que seria diminuir o envio de gás para a Europa. Isso seria trágico para os países europeus, na medida em que hoje mais de 40% da demanda de gás da Europa depende exatamente do gás russo. Então, uma ampliação desse leque de sanções, se depender da Europa, pelo menos na parte de petróleo, esses países, eu acho que não vão endossar essa pressão americana. O cenário é esse, vamos ver o que acontece. Esse ano é um ano difícil, não só para a Rússia, devido ao embargo, mas para toda a Europa, porque nós já temos conversado aqui ao longo desses últimos meses, uma economia fragilizada, um bloco ainda atolado em paralisação, deflação, que é péssimo, né? Um crescimento praticamente nenhum, e com deflação, que é um dos piores, um dos cenários piores do próprio Brasil, que tem um pouco ao contrário. Nós temos crescimento quase zero e inflação ascendente. Lá, a inflação é descendente, para a Europa é muito perigoso, e um crescimento também quase que vegetativo, quase próximo do zero. É dar tempo ao tempo e ver o que essa obsessão por sanções contra a Rússia vão dar na prática, né, Ana?
Exatamente. E para concluir, eu gostaria da sua opinião para o seguinte fato. A todo momento nós temos o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, dizendo que não quer ter problemas maiores com a Rússia. Porém, a linguagem condicional permanece bastante ativa. Se o cessar-fogo na Ucrânia for observado, se a Rússia não fizer isso ou não fizer aquilo, nesse caso as sanções serão abrandadas. É um discurso contraditório, Mário?
Como sempre, né, Arnaldo? É um famoso morde e assopra. A política americana continua eternamente presa ao condicional, o ser, e o ser é a regra que ela acha que é a correta e que deve ser aplicada a todo mundo. Eu queria lembrar claro que teve mais efeito noticioso do que efeito prático, mas para você ver como é que é esse apoio europeu às sanções, bastante frágil nesse momento, inclusive dentro da própria Alemanha, que é, vamos dizer, o carro-chefe, né, o porta-voz econômico, assim, que comanda essas sanções com a Merkel, Angela Merkel. O vice-chefe do partido de Linke, a alemão é a esquerda, um dos partidos de oposição à Merkel na Alemanha, ela fez um inusitado pronunciamento agora nos últimos dias lá no parlamento alemão e, surpreendentemente, depois de uma enxurrada de críticas à política externa da Angela Merkel, ela propôs que a União Europeia aplique-se em sanções, mas aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha, incrível isso, né? E justificou isso pela política adotada pelos Estados Unidos, que, segundo essa deputada de Linke, a Sacha Wagenknecht, está arrastando a Europa num novo processo de guerra fria com a Rússia. Foi uma declaração inusitada, mas ela serve bem para mostrar como esse apoio, que parece que é monolítico, que é indivisível, de adesão europeia às sanções americanas, ela não é bem assim. Ela tem fissuras importantes e que são acompanhadas até por outros países, né? Uma própria França, que tem sido também bastante cautelosa na ampliação, na concordância da ampliação dessas sanções à Rússia. Então, você vê que a coisa não está bem clara. E é claro que os Estados Unidos não têm, pelo menos no presente momento, a pretensão de iniciar um conflito armado com a Rússia. Quer dizer, seria impensável, em pleno século XXI, você voltar a esse tipo de tensão. Mas que a tensão existe e continua existindo, continua. Porque a questão da Ucrânia é uma questão, volto a repetir, complexa, complicada. O governo ucraniano não tem dado provas realmente do diálogo. E a Rússia é acusada, tem sempre sendo acusada, de não respeitar o cessar-fogo e de continuar lá prestando ajuda militar aos, abre aspas, rebeldes, fecha aspas, do leste ucraniano. No meu ponto de vista, é um problema que vai se arrastar a médio prazo. Não tem solução à vista e a curto prazo não, Arnaldo, infelizmente.
Perfeito, meu amigo Mário Russo, um grande abraço para você, uma excelente semana, até a próxima segunda-feira.
Até a próxima, Arnaldo, um grande abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Sputnik Brasil.